Essa conversa era para ser na sexta, mas sexta-feira, amanhã é Natal. Então eu vou dar um presente aos ouvintes, trouxe os dois na quinta. Aí a gente já fala um pouco de como é que vai ser o Natal de cada um, mas antes disso, eu queria conversar com vocês sobre como foi 2020. Vou fazer aí duas edições, essa hoje na quinta-feira que vem, que é véspera de ano novo. Para a gente falar qual lição que a gente tira da política local, da política em geral, nesse ano de 2020. Vamos falar com o Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, os amigos da CBN.
Tiago, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, vamos começar com o mais velho entre nós três, né? Porque vocês sabem que eu sou o mais novo. Vou começar com o Reginaldo Dias. Reginaldo, como é que você faz o balanço desse ano? O que a gente pode tirar de lição de 2020?
Olha, é difícil fazer uma lição, extrair uma lição no calor da hora, né? Mas eu creio que, do ponto de vista da política nacional, a principal lição é o desencontro entre os três níveis federativos na condução de uma política extremamente delicada, como o enfrentamento da pandemia em suas dimensões sanitária e econômica e administrativa. Né? Então, houve muito desencontro nos três níveis da federação e com direito também a desencontro entre os poderes constituídos, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a nossa república funcionou muito mal neste ano. Eu acho que essa é a principal característica. Como eu sou historiador, eu não posso projetar exatamente como é que o futuro vai se lembrar do ano de 2020, mas a minha hipótese é que os historiadores serão muito críticos sobre a conduta dos agentes públicos no ano de 2020, e mais críticos, me permitam a franqueza, com a conduta do governo federal. Eu posso dizer isso porque eu conheço as pessoas que escrevem os livros de história, né, e que continuarão escrevendo nas duas próximas décadas.
Tiago, você concorda com isso? Quer dizer, a gente tem aí um desencontro entre os poderes, ou seja, do equilíbrio virou desequilíbrio e disputa?
Ah, certamente, Gilson. Desde a eleição do Rodrigo Maia para a Câmara dos Deputados e também do Alcolumbre lá para o Senado Federal, a gente já viu uma espécie de toma lá da cada política bem institucionalizada. Quer dizer, eu preciso crescer o meu espaço na política, mas você, presidente, precisa dar o seu espaço para a gente. Foi mais ou menos essa jogada feita entre o Legislativo e o Executivo. E o Judiciário já rompendo e também quase que entrando em vias de fato com os outros dois poderes. Quer dizer, nós passamos por um ano de fogo cruzado, ninguém se entendendo, não somente nos três poderes, mas também nas esferas dos poderes. Governadores abrindo disputa contra o governo federal abrindo disputa contra governadores, prefeitos abrindo disputa contra governadores, e governadores abrindo disputa contra prefeitos, e prefeitos, às vezes, de cidades vizinhas, não se entendendo. Então, a gente passou por um ano de bastante discussão política e que muita gente cobrou quase que a figura do salvador da pátria, que seria o presidente da República, para conduzir os rumos do país em relação à pandemia, o que acabou não acontecendo. E também, por outro lado, esperava-se que os governadores fizessem uma espécie de pacto ou que eles conseguissem conversar com os prefeitos e os prefeitos tivessem uma ação uníssona em relação à pandemia. Mas nada disso aconteceu. Foram várias expectativas criadas e, na prática, a gente caminhou com um ano quase que em suspenso até o mês de agosto, agosto e setembro. Aí, em outubro, quando entrou na eleição, parece que essa suspensão na política deixou de acontecer. E agora a gente voltou de novo para esse marasmo, essa espécie de que a gente chega no fim do ano que não aconteceu nem na política e nem nas nossas vidas.
Bom, agora eu queria colocar na nossa conversa um pouco mais de pimenta, ainda mais Natal. Tem muita gente de férias, existe concentração nas cidades, comércio, você pegar algumas imagens, a população está se aglomerando. No litoral, então, férias, o pessoal está levando tudo numa boa, literalmente. Só que também você tem algumas reformas que não foram votadas no Congresso. Reforma administrativa, reforma tributária, se prometeu muito, mas não se resolveu. Agora, efetivamente, ações para combate à pandemia parece que não estão dando certo. Isso vai refletir no ano que vem? Quer dizer, o que a gente pode esperar no ano que vem? Todo mundo quer a vacinação, mas vai ser um ano de véspera de eleição. 2020, você começa a falar da sucessão à presidência da República, aos governos estaduais. Quer dizer, vai se politizar ainda mais o pós-pandemia? Como é que você vê isso, Reginaldo?
Nós não saímos, nós estamos longe de sair da pandemia, né? Porque mesmo se nós tivéssemos uma ação unitária dos três níveis federativos e um consenso entre os poderes sobre a política de vacinação, nós ainda teríamos um processo de transição em 2021. Digamos que a vacina chegasse ali por fevereiro e março, até você imunizar a população demoraria quase um ano. Então, 2021 seria um ano de transição. Mas o que nos deixa angustiados, pelo menos a mim e as pessoas que compartilham da mesma posição que eu, é que nós não temos uma política clara de sair da pandemia. E supondo que haverá uma transição, de como fazer essa transição. E falta autoridade no governo central mesmo para conduzir essa política, qualquer que seja, né? O Brasil está muito, muito deslacerado, muito, muito multifacetado, né? Isso tem custado caro em todos os sentidos, e certamente isso terá algum tipo de ressonância em 2022. Isso não significa que os atuais mandatários não tenham força para disputar em 2022, porque parece que é um cálculo político também em tudo isso que acontece, de preservar um nicho de eleitorado. Vocês, todo mundo ansioso para sair para a vacina, mas não, isso também não é verdade. O governo federal conseguiu plantar uma dúvida na população se a vacina é eficaz ou não é eficaz, se deve tomar ou não deve tomar a vacina. Isso, do meu ponto de vista, é muito temerário. Então, está faltando autoridade mesmo central no país para conduzir a solução dessa grave crise.
Tiago, você vai aí para o mesmo caminho do Reginaldo na tua avaliação?
Assim, Gilson, não tem muita saída. A gente vai continuar nesse período de angústia, nessa situação. Acho que angústia é a palavra que melhor define em relação à vida e à satisfação pessoal e também em relação à pandemia e à própria política. Todo mundo angustiado sem saber o que vai acontecer. Será que fecha o comércio semana que vem ou não? Será que abre? Eu consigo trabalhar? Ninguém conseguindo planejar longas viagens ou viagens internacionais ou viagens com um pouco mais de segurança, ainda que a gente tenha muita gente nos aeroportos e nas praias nesse final de ano, nós não enxergamos assim aquele horizonte de esperança, né? Acho que isso que está faltando. A pandemia trouxe muito isso na questão política. Falta de esperança, falta de ver que as coisas podem mudar. E a pauta das reformas no Congresso Nacional está posta. Inclusive saiu a notícia hoje que a bancada mais liberal do Congresso cobrou o Paulo Guedes das reformas que ele prometeu de fazer e até agora não aconteceu nenhuma. Então o nível de tensão está colocado tão grande no Congresso que nós estamos enxergando alianças até então inimagináveis para eleger o presidente da Câmara dos Deputados. Então a gente está passando por um momento bem estranho, bem diferente da política, e esse momento em que a figura quase que ao extremo do presidente, fez com que o Centrão renascesse, fez com que a composição política acontecesse entre uma esquerda mais moderada e uma direita mais moderada. Então é interessante que é um momento bem diferente, um momento distinto, e um momento em que o Natal, de fato, não trouxe nenhuma novidade para a gente. Nós vamos ter um Natal quase que sem peru, com poucos panetones, e ninguém fazendo festa, basicamente, em relação aos resultados políticos do ano.
Meus queridos, Feliz Natal aos dois. E aí, Reginaldo, passa o Natal no isolamento de sempre?
Sim. Nós aqui seguimos o isolamento para valer, né, na nossa casa. Então, a família vai ter que esperar uma oportunidade. A família, no sentido mais amplo, né, vai ter que esperar uma oportunidade para se reunir. Mas cada um tem a sua sensação de risco. Eu, como eu sou um senhorzinho de uma certa idade, então eu tomo o máximo de cuidado possível. Não significa que eu esteja isento de risco, mas eu corro o mínimo de risco.
Até parece que o senhor é mais velho, né? O senhor é um rapaz novo, é o senhor que está aí se colocando, né, com mais idade, mas a gente sabe que o senhor é um rapaz jovem, tem ainda muitos anos.
Um grupo de risco, digamos assim.
Tiago, e aí, como é que vai ser o Natal, meu querido?
Natal também em casa, calado, quietinho, esperando aí as coisas acontecerem. Normalmente no final do ano, que é o fim de balanço ali de fim de ano, que a gente já não dá mais aula, não trabalha mais assim tanto, com tanta voracidade, esse final de ano nós não teremos férias e vamos ficar aí já preparando a posse dos vereadores para o próximo dia 1º de janeiro, também do prefeito reeleito.
Mas eu estou revisando dois livros, viu, Gilson?
Estou
usando esse período para revisar livros. É um trabalho insano, né, esse de acabamento, como uma casa, né? Erguer parede é uma coisa, fazer o acabamento é outra.
É verdade. Mas aproveitar com coisas que são produtivas, né? Aquilo que você sabe fazer bem, meu caro. Meus caros, Feliz Natal, eu vou fazer como vocês em casa, com aquele núcleo mínimo da família, e fazendo live com pai, mãe, né? Irmãos, primos, enfim. À distância, todo mundo. Feliz Natal para os dois. Feliz Natal, Reginaldo. Tudo de bom para você.
Feliz Natal para você, para os ouvintes. E tomem cuidado, cuidem das pessoas que vocês amam.
Thiago Valenciano, Feliz Natal, meu amigo.
Feliz Natal, Gilson. Feliz Natal, Reginaldo. Feliz Natal aos nossos ouvintes. E quem sabe ano que vem a gente consiga comemorar o Natal ortodoxo russo até o dia 9 de janeiro, passeando lá na Nevski em homenagem ao Reginaldo.
Olha só. Esse é um papo que a gente vai ter semana que vem. Depois você explica isso na semana que vem. Mas enfim, meus caros, muito obrigado.